Bonjour! Então aqui a gente começa a nossa aula 22 de pronúncia e na aula de hoje a gente vai trabalhar as contrações no francês. O que que isso quer dizer? Bom, no francês a gente tem, em qualquer outra língua, a gente tem vários registros de linguagem, tá? Então a gente tem o registro formal, o registro padrão, o registro padrão ou neutro, o registro mais... que a gente diria familiar, o registro mais... que tende mais para um vocabulário que vai usar gírias, que vai usar outras estruturas aí mais vinculadas à informalidade. Então, você pode pensar que a gente trabalha com dois paradigmas, quer dizer, duas pontas ali da nossa régua, o formal e o informal. Então, a gente tem uma variação nessa escala, desde o formal até o informal. No meio dela existe o registro padrão, o registro neutro, que seria assim, por exemplo, um registro de um jornal da TV, por exemplo, que vai usar, não tem nada a ver com sotaque, tá? Tem a ver muito mais com estrutura de linguagem, estrutura de frase, escolhas de vocabulário, modos de abreviar palavras, né? E a gente tem o registro lá, a outra ponta da régua, que é o registro informal, que está vinculado ao modo como a gente se comunica com a família, com os amigos, numa situação super informal de comunicação, aqui em contextos em que a gente está realmente descontraído. E daí, como eu falei, né, a outra ponta da nossa escala está ali o formal, que a gente vai usar para falar numa conferência, até mesmo no trabalho, né? Então, em qualquer língua, a gente não tem o mesmo registro de linguagem o tempo inteiro. A gente adapta esse registro em função das situações de comunicação que a gente está vivenciando. Você pode fazer essa observação com você mesmo. Então, repara como que você se comunica no trabalho, como que você se comunica na família, como que você se comunica com o seu marido ou com a sua namorada, tá? Então, a gente faz escolhas de vocabulário, a gente faz escolhas de estruturas diferentes e é isso que quer dizer o registro, tá? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar as contrações, que é um registro, justamente, agora você já sabe o que que é um registro de linguagem que tende à informalidade em situações informais de comunicação. Por exemplo, no português, eu posso dizer de dois modos a seguinte frase. Eu vou ao cinema às 6 horas da tarde. Eu vou ao cinema às 6 horas da tarde. Ou eu posso dizer, eu vou para o cinema às 6 da tarde. Eu vou para o cinema às 6 da tarde, tá? Na comunicação, as duas frases são consideradas possíveis. Uma frase está mais vinculada a um registro padrão e formal, a outra frase, eu vou no cinema às 6 da tarde, está vinculada a um registro mais cotidiano, mais oral, tá? Lembrando que ninguém fala como uma gramática, ninguém fala como um dicionário, tá? A gramática e o dicionário são apenas referências. A língua, a comunicação real, ela exige das pessoas que falam essa flexibilidade, porque ninguém vai querer ficar interagindo com uma pessoa que fala como um dicionário um dia inteiro, né? Então, isso acaba que não existe, tá? Então, bom, vamos pensar que para nossa aula de hoje a gente tem, então, esse registro que é mais vinculado à informalidade e eu tava no cinema, eu vou pro cinema, são essas abreviações, esses modos aí de brincar, de jogar com a língua, ok? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, então a gente começa ali na primeira frase. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir. E aqui eu tenho justamente essa brincadeira, essa jogada, essa abreviada aí, né? Je veux pas le voir, je veux pas le voir. Quer dizer, a gente tira o E do je, né? Je veux, je veux, je veux pas le voir, le voir. Je veux pas le voir, je veux pas le voir. Então, eu não quero ver ele, je veux pas le voir, ok? Normalmente, a gente vai comer o E da palavra, porque o E não tem som, é esse E mudo, né? Que eu já expliquei várias vezes para você. Então, esse E mudo é o E que justamente vai desaparecer. É como no português eu estava no cinema, eu tava no cinema, tá? No francês é esse E que vai desaparecer. Então, je ne veux pas le voir, je veux pas le voir. E aí, o ne também, né, que desaparece ali na oralidade. E aí, você vai me perguntar, tá, mas aí é errado, é certo? Falar assim, é um registro de linguagem que está relacionado a uma situação de comunicação específica. Você vai falar desse modo, por exemplo, vamos imaginar que você tem um ex-namorado e você fala para tua amiga, je veux pas le voir, je veux pas le voir. Você fala no telefone lá, je veux pas le voir. Quer dizer, eu não quero ver ele. E aí, você está falando com a sua amiga, que é uma situação informal de comunicação. Você está falando do seu namorado, que é uma pessoa íntima. Do seu ex-namorado, que é uma pessoa que era íntima. Então, você vai se permitir, você vai fazer, você vai usar esse registro nessa situação e ele não está errado, tá? Ele pertence a essa situação de comunicação. Sempre a gente entender que língua, uso da língua, está relacionado ao uso real da língua. Então, a gente tem situações de comunicação que são reais, elas vão determinar qual que é o uso da língua, qual que é o uso do registro da linguagem que a gente vai fazer, tá? Então, de novo lá, je veux pas le voir, je veux pas le voir, quer dizer, eu não quero ver ele. Então, aqui na frase número 2, moi, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr. Eu não tenho certeza. Vamos imaginar que a minha mãe está falando comigo. Ela fala, filha, você quer ir no shopping? Eu vou dizer, moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si je veux y aller. Je suis pas sûr. Quer dizer, eu não tenho certeza se eu quero ir. Je suis pas sûr. Como eu falei lá, normalmente é o E que é comido na frase, que é tirado da frase, né? E aqui o E e o ne da negação, né? Então, moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Tu veux aller au centre commercial? Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Então, aqui você pode pensar que é qualquer coisa como um chui. Deixa eu colocar entre barras, né? Para indicar a pronúncia. Então, aqui. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis, como você tá vendo aí no quadro. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Eu não tenho certeza, ok? Bom, frase número 3. Je suis très contente de pouvoir te dire ça. Moi, je suis très contente de pouvoir te dire ça. Quer dizer, eu fico muito feliz em poder te dizer isso. Eu fico muito feliz em poder te dizer isso. Je suis très contente de pouvoir te dire ça. E aqui, de novo, né, o suis que vai aparecer pra gente. Je suis très contente de pouvoir te dire ça. Je suis très contente de pouvoir te dire ça. Eu fico muito feliz em poder te dizer isso. Je suis très contente de pouvoir te dire ça, tá? Então, esse je, esse e do je, do eu, que vai quase sempre desaparecer na oralidade. E junto com o suis, vai fazer suis, como eu coloquei ali na frase anterior. A gente passa pra próxima frase, então. Je me demande pourquoi tu as fait ça. Então, eu me pergunto por que você fez isso, tá? Eu me pergunto por que você fez isso. Je me demande pourquoi tu as fait ça. Eu e a minha mãe, a gente tinha planejado uma viagem e aí, na última hora, ela cancelou tudo. E aí, eu viro para ela e falo, je me demande pourquoi tu as fait ça. Eu me pergunto por que você fez isso, mãe. Por que você cancelou a viagem assim do nada? Então, je me demande pourquoi tu as fait ça. Je me demande pourquoi tu as fait ça. Je me demande pourquoi tu as fait ça. Então, eu me pergunto por que você fez isso. De novo lá, então, o je, né, que vai... o e que vai desaparecer ali. Então, je me demande. E tu as fait ça, o u também vai desaparecer. Então, pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça. Isso é muito usado na oralidade, inclusive em situações formais, tá? Por exemplo, eu posso falar com o meu diretor, ou o meu diretor pode falar comigo e ele vai dizer, t'as fait le rapport? Quer dizer, você fez o relatório? T'as fait le rapport? t'as fait le rapport, quer dizer, você fez o relatório. Não é porque a gente está numa situação formal de comunicação que a gente não pode fazer essas contrações, tá? Acho que a situação, na verdade, a situação informal, ela vai usar mais gíria, ela vai usar mais expressões, assim, de linguagem, e também essas contrações. Mas o registro formal também vai usar essas contrações, essas que a gente está vendo aí, do je, do tu, tá? Não é porque a gente está numa situação formal que a gente tem que falar todas as letrinhas ali da nossa sopa de letrinhas. A gente pode comer, a gente pode tirar algumas dessas letrinhas aí também numa situação formal de comunicação. Como eu falei ali do trabalho, meu diretor chega para mim, não fala, tá feliz, rapport, quer dizer, você fez o relatório. Isso não quer dizer que ele não sabe falar, que ele não sabe falar francês direito, quer dizer apenas que a gente está numa comunicação oral e formal, mas oral, ok? Je me demande pourquoi tu as fait ça, ok? A gente passa para frase número 5. Frase número 5 é muito clássica, né? Então, tu as faim, sobretudo para as pessoas que têm planetas em touro, que vivem esfomeadas, querendo comer a comida dos outros, a própria comida, a comida que elas nem têm ainda. Então, elas vão falar sempre tá faim, porque elas querem sempre um cúmplice ali para comer a comida de alguém, ou para comer a própria comida, ou para ir no restaurante comer, ok? Então, elas sempre vão falar tá faim, tá faim. Eu chego lá para o professor Felipe e falo tá faim, Felipe, tu veux le manger? Tá faim, tu veux aller manger? Tá faim, quer dizer, você tá com fome? Tá faim, tu veux aller manger? Imagina que a gente trabalhou aí a manhã inteira. Felipe não toma café da manhã, que eu descobri isso esses dias. E aí, com certeza, ele vai chegar meio-dia com muita fome. Então, eu vou olhar pra ele e vou falar: tá faim, tu veux aller manger? Tá faim, você tem fome? Você está com fome? Tu veux aller manger? Você quer ir comer? Bom, a gente continua então a próxima frase. Tu es prête? Tu es prête? Então, tu es prête? Você tá pronta? Tu es prête? E aí eu vou comer ali o U, né? Dessa sopa de letrinhas e eu vou falar t'es prête? T'es prête? Então, eu falo lá pra minha amiga, a gente vai numa festa e eu falo Sandrine, t'es prête? Sandrine, t'es prête? Quer dizer, Sandrine, você tá pronta? Sandrine, t'es prête? E aí eu comi o U ali do pronome sujeito, ok? Bom, então a gente continua a próxima frase. Il fait beau. Il fait beau. Quer dizer, o tempo tá lindo, o tempo tá bonito. Il fait beau. Lembrando que a utilização desse il no sentido impessoal. Esse il não é um pronome sujeito, porque ele não tá fazendo referência a uma pessoa, a um animal ou a uma coisa. Ele tá só acompanhando essa estrutura que está falando de condições do tempo. Il fait beau. Quer dizer, o tempo está bonito. Então, il fait beau, o tempo está bonito. Bom, e daí, quando a gente for falar na oralidade, a gente vai dizer il fait beau, quer dizer, o tempo está bonito. Il fait beau. A gente vai tirar esse il, como eu falei, que não faz referência a nenhum sujeito. Ele é impessoal, ele está ali só para acompanhar a estrutura, para acompanhar o verbo. Mas na oralidade a gente vai tirar isso e a gente vai dizer il fait beau. Il fait beau. Ok? Bom, então a gente passa para a próxima frase. Ils sont en retard. Ils y sont en retard. Ils y sont en retard. Quer dizer, eles estão atrasados. E aí eu vou dizer ils sont en retard. Ils sont en retard. Eles estão atrasados do mesmo jeito. Então, ils y sont en retard, ils sont en retard, ils sont en retard, ils sont en retard, ok? Bom, o il, ele acaba aqui junto ali com o pronome, né, o y. Então, ils sont en retard, e a gente fala um i só na oralidade. Ils y sont en retard, vai virar ils sont en retard, ok? E aí, eles estão atrasados. E a gente passa para a próxima frase, que é a frase número 9. Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Bom, você já trabalhou comigo na aula anterior de pronúncia essa estrutura, o qu'est-ce que, que é o indicativo de pergunta. Então, isso você já sabe. Bom, qu'est-ce qu'ils y cherchent? O que é que eles estão procurando? Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Qu'est-ce qu'ils y cherchent? E aí, esse pronome que vai desaparecer, né? Então, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? O que que eles estão procurando? Bom, próxima frase lá, frase número 10. Il faut pas le faire. Quer dizer, não se deve fazer isso. Não se deve fazer isso. Il faut pas le faire. Il faut pas le faire. E aí, na oralidade, então, faut pas le faire. Faut pas le faire. Quer dizer, eu posso comer a sobremesa do meu amigo? Faut pas le faire. Posso comer a sobremesa do meu amigo enquanto ele levantou para ir ao banheiro e não tá vendo? Faut pas le faire. Faut pas le faire. Il faut pas le faire, então vai virar faut pas le faire, faut pas le faire, faut pas le faire. Não se deve fazer isso, ok? Bom, a gente passa para a próxima frase. Je viens de passer devant le bar et il y a pas mal de monde là-bas. Então, je viens de passer devant le bar et il y a pas mal de monde là-bas. Então, aqui essa estrutura é bastante enraizada na oralidade, né? Então, eu acabei de passar na frente do bar. Je viens de passer devant le bar. E tem bastante gente por lá. Il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde là-bas. De monde, nesse sentido, é bastante gente. Il y a pas mal de monde là-bas. Então, de novo lá. Je viens de passer devant le bar. Il y a pas mal de monde là-bas. Eu acabei de passar na frente do bar e tem bastante gente por lá. Então, je viens de passer devant le bar, il y a pas mal de monde là-bas. E aqui esse il y a, né? Il y a muito, muito marcado na oralidade, que é o il y a, no sentido de a existe, ok? Então, il y a pas mal de monde là-bas, quer dizer, tem bastante gente por lá. Il y a pas mal de monde là-bas. Bom, a gente passa então para a nossa última frase da aula de hoje. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. Ok? Vamos imaginar o ano de 2019, que foi um ano bem sobrecarregado. E aí eu posso falar essa frase. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. Adaptando para um registro mais oral, eu vou dizer il y a trop de choses qui se passent en même temps. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. E aqui a gente tem o il y a, como você está vendo no quadro, que vai virar il y a trop de choses. E aí, qui se passe, qui se passe, qui se passe, ok? Bom, moral da história, normalmente os es mudos, eles vão desaparecer, eles vão ser comidos aí dessa sopa de letrinhas, e aí vai ficar o chui, o espaça e também o u, que vai acontecer com o tua, tá, por exemplo, tafã, ok? Bom, isso aí é um registro, como eu falei, bastante vinculado à oralidade, e é interessante você perceber ouvindo música, ouvindo até mesmo a televisão, o cinema, você vai perceber muito esse registro. É importante você saber, por exemplo, que chui é je suis, que tá é tu as. Então, essas nuances aí que dizem muito respeito à fluência mesmo, à comunicação oral, ok? Então, não esquece de fazer os nossos exercícios de memorização e a gente se encontra na nossa próxima aula de pronúncia. Merci beaucoup e à bientôt!